Muito obrigado, senhor presidente, eminente senador maranhense, João Alberto, senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes. Senhor presidente, eu quero destacar dois fatos momentosos que estamos vivendo, que repercutem muito e que exigem tomada de posição de cada um de nós, senadores. O primeiro fato é o início dos trabalhos da CPI da Previdência. Uma proposta do senador Paulo Paim, respaldada por cerca de 40 subscrições, tocando por isso mesmo a ele a presidência da comissão, que iniciou o trabalho no último fim de semana, na sexta-feira passada, recaindo a responsabilidade da relatoria ao senador Hélio José, e que na sessão de ontem aceitou prestimosa colaboração do senador José Pimentel, com grande experiência que tem como ex-ministro da área previdenciária. Por enquanto, com pouca divulgação da existência desta CPI, o que atribuo talvez ao descrédito reinante há bastante tempo sobre CPIs, mas eu quero aproveitar esse preconceito, que muitas vezes tem procedência justificada, de que no que depender de nós, à nossa disposição, a comissão da CPI da Previdência vai apresentar resultados. A CPI quer abrir a caixa preta da Previdência sobre aposentadorias diferenciadas, sobre a verdadeira destinação dos gastos previdenciários, os gastos fora da Previdência, por que se chegou a tanto desequilíbrio das contas públicas da Previdência, por que chega-se a um déficit de 150 bilhões de reais em 2016, mais de 60% sobre o ano anterior de déficit. Previsão de déficit de 202 bilhões no corrente ano, segundo projeções oficiais que a comissão vai averiguar. Por que o governo extinguiu o Ministério da Previdência e juntou ao setor, este setor, ao Ministério da Fazenda? Tudo isso queremos apurar. Vamos também ouvir todos os órgãos que, de uma forma ou outra, tenham ligação com a Previdência. TCU, AGU, INSS, Receita Federal, Controladoria da União, Ministério do Planejamento, auditorias feitas, etc. Ontem já aprovamos 80 requerimentos de audiências públicas. Uma audiência está em andamento neste momento, aqui no Senado, mas aprovamos ontem mais 30 pedidos de informações a vários órgãos sobre diversas situações que encerram dúvidas sobre a Previdência. Então, queria fazer este registro pela importância que tem o andamento da CPI da Previdência. Agora, um outro assunto que eu quero tocar, senhor presidente, aproveitando para dizer ao menos uma palavra, é sobre o julgamento de ontem na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, liberando o réu multireincidente em crimes de corrupção, José Dirceu, figura emblemática que tem muito a ver com a ruína das finanças do Brasil nesses últimos anos. Um homem de minada influência, deletéria. Ele que foi ministro de Lula, foi condenado já recentemente em duas sentenças, uma condenação de 20 anos e 10 meses em junho do ano passado, uma outra sentença de março recente de 11 anos e 3 meses, num total, portanto, de 32 anos e um mês, além de mais uma nova denúncia recente que está ainda em fase de instrução. Ora, falar-se de que já tinha antecedentes condenatórios é algo óbvio, conhecido de todos. José Dirceu, como se recorda, foi também condenado no Mensalão. Portanto, um delinquente contumaz, um perigo social com a sua libertação. De qualquer maneira, foi a decisão de ontem, por 3-2, votando a favor da libertação, os ministros Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, e pela manutenção da prisão, Edson Fachin e o ministro Celso de Mello. Uma curiosa situação, presidente, que eu queria ressaltar aqui, é quanto aos prolatores da decisão de ontem à tarde no Supremo Tribunal Federal, porque marcadas por incoerências. Por quê? Ora, porque a tese da libertação ontem foi a tese é tanto usada apenas, não apenas para José Dirceu, mas também para Bunlai, para Genu, para Eike Batista, é a tese de excesso de prisão preventiva. Uma tese que foi contestada, como disse há pouco, pelos ministros Edson Fachin e Celso de Mello, que mantinham a prisão ante o risco de os réus furtarem-se na aplicação da pena. Mas pesquisas feitas de ontem para hoje verificam que três casos mais graves até do que José Dirceu, aliás, não tão graves quanto de José Dirceu, não tão graves e com penas menores, também há mais de 2 anos presos, não tiveram a mesma decisão, nem de Gilmar Mendes, nem de Lewandowski. E esses casos dizem respeito, até os nomes nós conseguimos apurar, são os casos de Tiago Poeta, cujo nome verdadeiro é Tiago Maurício Sá Pereira, conhecido por Tiago Poeta. Ele está preso há mais tempo que José Dirceu e, no entanto, tem a prisão dele mantida, embora não tenha ainda havido o julgamento de segunda instância. Portanto, pelo mesmo critério, deveria estar solto. Um outro caso é de Alef Saraiva, Alef Gustavo Silva Saraiva, réu primário por tráfico de droga, teve a prisão mantida em razão da gravidade, segundo foi assentado no voto do ministro Lewandowski. O caso era grave. O outro caso é do ex-prefeito do pequeno município piauiense de Delano Parente. Aliás, o município se chama Redenção de Gurgueia, no Piauí, e o réu é Delano Parente, também julgado há 2 anos e que não teve a mesma sorte de José Dirceu. Esses habeas corpus são os de números. Tiago Poeta, o habeas corpus 139.585. O habeas corpus de Alef Saraiva é o habeas número 135.393. E o outro habeas corpus é de Telano Parente, é o habeas corpus número 138.937. Ora, dois pesos, duas medidas, senhor presidente. Por outro lado, a estranheza que se comenta em todas as rodas, de que modo Gilmar Mendes, o tão comentado ministro Gilmar Mendes, não se deu por impedido no caso de Eike Batista, quando a sua mulher trabalha no escritório de advocacia que defende Eike Batista. Da mesma forma, por que não se deu por impedido Dias Toffoli, que foi funcionário e foi advogado de José Dirceu? São incoerências que afloram nesse momento em que a sociedade brasileira está com seus olhos, ouvidos, suas atenções voltadas para o êxito da Lava Jato, uma operação ameaçada e que agora causa ainda mais temores quando se sabe, no dia de hoje, que o senhor Antônio Palocci também ingressou com um pedido de habeas corpus e talvez tenha a mesma sorte que os seus companheiros. Venha a ser posto em liberdade nos próximos dias e, inclusive, desistindo da delação premiada. Esta é uma triste realidade que ameaça bastante esta operação Patrimônio Nacional, que tantas esperanças vinham reunindo dos brasileiros para que se tivesse, finalmente, uma depuração dos crimes que permeiam a vida nacional há tanto tempo. Obrigado, senhor presidente. É o que precisava dizer aqui nesta nossa sessão de hoje.